Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Acredita. ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara.
A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
Na nossa terra, Vitória da Conquista, exatamente meio-dia.
Hoje não pegou ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Muito boa tarde para você, ligado, sintonizado aqui na Rádio Câmara 90.3. Como é bom entrar no ar e encontrar com você aí do outro lado, você que está dirigindo e dando essa carona para gente, você que está trabalhando, mas está de radinho ligado, ouvindo a nossa programação. Você ouviu até agora há pouco, 11h50, 11h51 da manhã, você estava ouvindo a sessão ordinária da Câmara Municipal e agora você acompanha o nosso Fala Conquista até uma da tarde ao meu lado, Samara Dias. Muito boa tarde, Samara. Sextou.
Eita, coisa boa, sextou, Guilherme Barbosa.
Com essa de Samara, né?
Coisa boa. Boa tarde para você, Gui. Uma boa tarde especial para você que está acompanhando o nosso Fala Conquista nesta sexta-feira. Sabor já de final de semana chegando.
Ah, coisa boa.
Ei, sexta-feira. Todo mundo esperando ansiosamente, né, Gui?
É, a gente fica naquela ansiedade para chegar ao final de semana, curtir um pouquinho mais a família, quem tem filhos, ficar um pouco aí com os filhos e tudo mais. É, quem gosta, de quem prefere curtir, né? Vai curtir também.
Exatamente, depois de uma semana, né? Cumprindo com as obrigações, trabalhando.
Uma semana de luta,
a correria,
agora chega o final de semana
para
curtir, né?
Exatamente, Guilherme. E a partir de agora a gente começa, né, com Fala Conquista, com muita informação para você.
E a gente sempre gosta de destacar que o Fala Conquista é uma realização da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Confira agora os destaques do nosso Fala Conquista de hoje.
Fala Conquista.
Você vai entender como funciona o adestramento funcional de cães, a diferença entre cães de guarda e proteção e como esses animais podem atuar, inclusive, na segurança pública e privada.
Estudante do IFBA de Vitória da Conquista cria sistema com inteligência artificial que reconhece gesto de socorro de mulheres e aciona autoridades em tempo real.
E ainda, a gente destaca a cena cultural da cidade com Larissa Caldeira, cantora, compositora e musicista conquistense, que sobe ao palco do Centro Cultural Camilo de Jesus Lima neste sábado.
Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região.
Em Vitória da Conquista, o dia segue com sol entre muitas nuvens e a noite será de céu encoberto, mas sem chuva. A temperatura varia entre 18 e 27 graus.
Em Encruzilhada, o tempo permanece com muita nebulosidade ao longo do dia, mas à noite o céu deve abrir um pouco. Vai dar para observar até a lua, Samara Dias. A mínima é de 19 e a temperatura máxima não passa dos 28 graus.
Já em Itambé, Gui, o cenário muda um pouco. O dia também tem sol entre nuvens, mas à noite há previsão de pancadas de chuva. A temperatura varia entre 18 e 29 graus.
Aqui na nossa querida Anagé, o tempo segue estável com sol e muita nebulosidade durante o dia. E à noite não tem previsão de chuva, tá certo? Os termômetros em Anagé variam entre a mínima de 19, que já aconteceu durante a madrugada, e daqui até 2 da tarde pode chegar até os 30 graus.
E na nossa vizinha Barra do Choça, o céu permanece com bastante nebulosidade durante todo o dia e também à noite, e sem previsão de chuva. A mínima é de 18 graus e a máxima de 27.
Em Caetanos, o cenário é parecido, tá? Muitas nuvens ao longo do dia e também durante a noite. E a temperatura por lá varia durante todo o dia entre 21 e 31 graus.
As informações são da agência Climatempo.
Você está ouvindo Fala Com Você na Rádio Câmara 90.3.
Olha só, 12 horas e 5 minutos e, Samara, o uso de cães no auxílio à segurança e no trabalho funcional já não é mais uma novidade, né? E tem crescido bastante aqui no Brasil, seja no apoio às forças de segurança, na proteção patrimonial ou até mesmo na rotina de das famílias. Mas você sabe qual é a diferença entre um cão de guarda, um cão de proteção e um cão de adestramento funcional?
Pois é, Guilherme, no programa de hoje vamos entender como funciona o treinamento desses animais, quais raças são mais indicadas, os cuidados necessários e de que forma eles podem atuar, inclusive, na segurança pública e particular.
Quando a gente fala de cães sendo utilizados na segurança pública, a gente lembra logo aqui da Polícia Rodoviária Federal, onde, inclusive, eles têm cães farejadores, vira e mexe. Polícia Rodoviária Federal aqui em Vitória da Conquista realiza apreensões de diversos tipos. A gente, inclusive, manda um grande abraço aos policiais rodoviários federais daqui da nossa cidade, que atuam aqui na nossa região. Estão sempre fazendo muito bem esse trabalho e fazendo apreensões, colaborando com a segurança pública aqui na nossa região. Mas, tocando o barco aqui, a gente conversa agora com Franklin Rocha, que é adestrador e especializado do canil Arcanus, que vai bater um papo com a gente justamente sobre esse assunto. tão importante, tão interessante, que é o adestramento de cães. Muito boa tarde, Franco, e seja bem-vindo aqui à Rádio Câmara, ao nosso programa Fala Conquista.
Boa tarde, Guilherme, Samara, convidados e todos os espectadores, nossos ouvintes. E vamos sim, vamos bater um papo sobre nossos cães funcionais que exercem aí brilhantes papéis na sociedade, muitas vezes não percebidos e valorizados, mas que são de suma importância na segurança pública, segurança privada, mas no dia a dia também, ali enquanto cães de assistência, cães guias, cães de suporte emocional, dentre inúmeras outras aplicabilidades.
Franklin, eu acho que tem muita gente ainda que nunca ouviu falar sobre isso, né? Adestramento funcional, talvez seja um nome ainda desconhecido. Por isso, eu acho importante a gente começar explicando o que é o adestramento funcional de cães e como ele se diferencia, né, do adestramento básico.
Isso, o adestramento básico, ele está intimamente ligado à questão da obediência. Educação básica e obediência básica. Dentro do ambiente onde o cão está inserido, questão de manejo sanitário e a questão de comandos básicos, como senta, o deita, o vem, o não, o junto, que é o andar junto, o dar a patinha. Isso é o adestramento básico. O adestramento funcional é quando a gente pega determinado cão, e isso há raças que propiciam melhor utilizá-las em determinadas funções. E aí faz um trabalho com esses cães de adestrá-lo para determinada função, determinada finalidade.
Então, quando você fala de um cão adestrado, nem todo adestramento é igual, né? Explica um pouco mais para a gente os tipos de adestramento. Por exemplo, o cão de guarda, o cão de proteção é o mesmo tipo de adestramento? Quais são essas diferenças? Detalhe isso para a gente, por favor, Franklin.
Não são iguais, são bem específicos e requer um profissional qualificado e habilitado para estar fazendo esse manejo. Então, por exemplo, há uma confusão entre o que são cães de guarda e proteção. Geralmente é generalizado, tem um cão de guarda, tem um cão de proteção. Guarda geralmente diz respeito a um cão de guarda territorial, que vai cuidar de um ambiente, uma fazenda, um sítio, um galpão, por exemplo. Cão de proteção já é um cão de proteção pessoal. É aquele cão sociável, que você pode levar para tudo que é lugar, controlável, estável, mas que sob comando ou sob ameaça iminente, com o devido trabalho e adestramento feito, ele vai agir, vai atuar garantindo e salvaguardando ali a segurança do seu condutor, do seu responsável.
E quais são as principais características, né, que um cão precisa ter para atuar como cão de guarda e cão de proteção? Qualquer cão pode ser um cão de guarda, um cão de proteção ou não? Explica pra gente.
Qualquer cão. Inclusive, há trabalhos realizados, por exemplo, com SRD, com vira-lata, com pincher. É comum? Não. Não, porque não é uma raça com essas aptidões. Então, temos indivíduos destas raças com aptidões para esses trabalhos. Geralmente, cães de guarda, proteção, faro, detecção, há uma preferência ali para os lupoides, que são os cães pastores. Então, temos os pastores alemães, pastor belga de Malinois, pastor holandês, dentre outros. Exclusivo desta categoria de cães, destas raças, não. Mas, geralmente, utiliza-se elas por conta das características dos seus indivíduos, que a raça, por si só, propicia. Então, são cães atléticos, são cães com instintos elevados, aflorados, que são canalizados para atividade fim.
Então, por exemplo, eu tenho um vira-lata em casa. Certo. A gente pode adestrar ele para ele ser um cão de guarda ou um cão de proteção?
Vai depender se ele tem as aptidões. Então, a gente precisa testá-lo para poder saber se ele pode ou não ser. E se ele pode, até quanto ele vai poder desempenhar essa função.
Uma vez que eu tenho um cão, são feitos os testes e a gente percebe, por exemplo, que ele pode ser adestrado para ser um cão de guarda. E vai ser trabalhado nesse animal uma canalização para a agressividade dele. Quando é feito esse trabalho com o cão, para que ele possa exercer essa função, ele perde aquela função de ser um cão que também faz companhia para a família? Como é que fica isso depois do treinamento?
Pelo contrário, é um cão que se torna, que o vínculo aumenta com o seu condutor e no ambiente o qual ele está inserido, porque suas aptidões foram canalizadas para uma determinada atividade. Então, quando você pega um cão, eu iria trazer a minha pessoal hoje, mas não pude, porque ela entrou no cio, então está bem reservadinha. Vocês iriam testemunhar, que é um cão muito dócil, mas com uma agressividade absurda. Por quê? Porque a agressividade social é destacada e trabalhada no cão para que ele faça esse trabalho de guarda, porém canalizada para aquela atividade fim que você quer e precisa. Então a gente busca, dentro de um trabalho funcional, por exemplo, de cães de proteção, cães de guarda, um cão sim potente, porém um cão estável, que não seja descontrolado, que ele tenha um botão de liga e desliga. Porque não adianta você ter um cão super potente, mas sem controle, reativo e que coloca tudo e todos em risco.
Só a título de comparação, e talvez provavelmente quem gosta e quem acompanha, quem pratica artes marciais, talvez entenda melhor o que eu estou querendo dizer. Mas isso é como quando a gente pratica arte marcial, a gente tem uma capacidade de agressividade diferenciada, mas a gente também é trabalhado nos treinos, naquele acompanhamento, a condição de em qual momento e com quem utilizar aquela agressividade, é isso?
E a disciplina, com certeza. Com certeza. Tem um poder de dano ali, que está canalizado para determinada função, porém, não é de qualquer jeito, em qualquer momento, em qualquer hora e lugar. Ele é condicionado para atuar quando necessário, seja sob comando, seja quando tiver uma ameaça iminente. Isso se tratando de cães de guarda e proteção, mas vocês citaram muito bem a questão dos cães de detecção. E sim, a PRF faz um trabalho excepcional aqui em Vitória da Conquista. Mandar inclusive um abraço para a Analice, um grande amigo. Mas também temos o GOC, que é o Agrupamento de Operações com Cães da CIP Sudoeste, da CAESG. Temos lá os sargentos Emerson Severo, Cabo Marlos, Soldado Jean. Uma galera assim muito, muito competente, que também faz um trabalho excelente, excepcional na cidade e região. E voltado para os cães de detecção, tivemos essa semana aí uma apreensão sem precedentes no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Não sei se vocês acompanharam.
Eu vi alguma coisa, talvez tenha sido uma das maiores apreensões da história das operações no Rio de Janeiro de drogas, não é isso?
Segundo informações, a maior do Brasil e, com o apoio de cães, a maior do mundo. Foram cerca de 48...
É um dado bem importante.
Bem relevante.
E o Corpo de Bombeiros também tem, né? Recentemente, naquele caso da Rosane, né? Que infelizmente faleceu.
E foram utilizados cães farejadores.
Exatamente.
Né?
O agrupamento do Corpo de Bombeiros Militar lá em Salvador, não me lembro agora qual é a unidade específica, eles possuem cães de busca e resgate. Então, nas buscas, foi acionado, vieram até aqui, inclusive... A peça de roupa dela foi encontrada, antes do corpo, foi encontrada, sinalizada por esse cão, durante as buscas, que faz um trabalho assim também muito massa, muito legal, de busca por odor específico.
Franklin, uma das possibilidades de uso, né? Eu vou colocar dessa forma, não é a forma que eu mais gosto, mas é como tá, a única palavra que está vindo na minha cabeça agora, do uso dos cães. É como cão guia. Eu me lembro de já ter visto no metrô de São Paulo. Aqui em Conquista, se eu vi, foram pouquíssimas vezes e não me recordo. Mas tem esse uso também, e ainda tem os cães de apoio emocional. Eu gostaria que você falasse um pouco da utilização dos cães, dos cães cumprindo também essa função. Você pode falar um pouco mais pra gente a respeito disso? Tem um treinamento específico para isso também? Ou no caso aí dos cães de companhia, dos cães de apoio emocional, basta que ele seja um cão manso? Como é que funciona?
É um ponto bem sensível na sociedade atual em relação aos cães de companhia e suporte emocional. É uma realidade, mas é sensível pela forma como ele tem sido utilizado e inserido no contexto social. Como funciona? Você tem um cão dócil, adestrado, pelo menos com um adestramento básico, porque se é seu cão de suporte emocional de companhia, você vai precisar acessar ambientes públicos com ele. E, então, necessariamente precisa ser um cão adestrado, pelo menos com obediência básica, para que ele não ofereça risco a ninguém, a terceiros nem a outros cães. Mas precisa de um laudo de um psicólogo, de um psiquiatra, para poder atestar que, de fato, aquele cão é de suporte emocional seu. Então, Então não é simplesmente você pegar um cão.
Mas
e...
no caso, a pessoa precisa de um laudo.
A pessoa.
De que ela precisa daquele apoio.
Daquele apoio vinculado àquele cão. Não é um laudo que qualquer cão o seja. Isso relacionado a cão de suporte emocional. Cão de companhia é todo e qualquer cão. O vira-lata que você citou, esse é o cão de companhia, dentro do seu contexto doméstico. Esse é o cão de companhia. Então, todos os cães, inclusive os de funções, naturalmente exercem essa função de companhia. E você citou os cães guias para cegos, mas não tem só cão guia para cego, tem cão de alerta para surdos, por exemplo. Temos dentro da medicina...
Tem cães que são treinados até para... Não sei se é exatamente algum tipo de cheiro que ele percebe. Uma pessoa vai sentir, uma pessoa tem costumeiramente ataques epiléticos, ele consegue prever, né?
E na medicina que eu ia citar agora, cães treinados para, a partir do seu faro, detectar odores cancerígenos. Então, é um baita de um trabalho e muito específico, que requer muito conhecimento, que requer muita técnica e conhecimento esse, não só de adestramento, mas conhecimento científico.
Uhum.
Porque a gente trabalha com vidas e a margem de erro tem que ser ou tender a zero.
Tá aí uma das grandes vantagens de ser jornalista, né, Samara? A gente está nessa semana, que dia 7 de abril foi dia do jornalista. E uma das grandes vantagens é essa. A gente todo dia tem a condição de aprender alguma coisa.
E eu fiquei aqui muito curiosa, né? Porque é o seguinte, tem um treinamento específico, né, para cada tipo de cão. O cão de proteção, o cão de guarda. Como é que funciona isso na prática?
Pega-se... O ideal é você pegar um filhote. Um filhote que você já seleciona a raça, já vê a questão da linhagem genética dele, se os seus ancestrais já trabalham, têm disposição para o trabalho que você quer empregar, e isso é transmitido geneticamente. Então, quando você procura um canil confiável que tem essa lida genética e você tem a raça para aquele propósito, fica muito mais fácil. Deixa de ser uma loteria, a probabilidade aumenta e você tem um indivíduo que vai satisfazer a sua necessidade. Então você pega o filhote e desde pequeno, dali dos seus 60, 90 dias, já iniciam os trabalhos. Claro, respeitando a maturidade do cão, porém, iniciando para quando você tiver ali, a depender da função que você for exercer, um cão de 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, ele já está apto a trabalhar. Por exemplo, o cão, o Hulk, que eu citei da Operação na Maré, ele foi adotado, foi uma doação para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, para o Batalhão de Ações com Cães. Ele chegou com 6 meses. Com 6 meses, ele iniciou os treinamentos. Com 2 anos, ele já estava operando. E hoje, com 4 anos, ele teve essa ação exitosa. Então, é uma construção.
No caso, o meu animal está em casa e já é mais velho. E eu quero colocar ele para fazer um adestramento. Posso também? Vai ter bons resultados no caso de cão de guarda e de proteção?
Vai depender das aptidões. Quanto mais velho o cão for, aquela janela de adestramento não é que deixa de existir, só que se torna um pouco mais complicado, mais sensível.
É como a gente,
como,
né?
A gente.
Pra aprender uma língua nova, por exemplo. Quanto mais cedo a criança começa...
Mais fácil.
Mas fica mais fácil para ela aprender.
Porém, é possível, sim, ensinar, seja qual for o tipo de adestramento, para qual for o cão, qual for a idade.
Conta pra gente, é o seguinte, porque a gente fala dessas funções mais específicas, de guarda, de proteção, pererê, parará, mas em casa tem os famosos truques, né? Quem gosta de brincar com cachorro, por exemplo, eu não sei nem se eu poderia falar isso, mas eu vou contar. Quem cria cachorro... E eu vi fazendo assim alguns truques, foi Xangai. E ele brinca com o cachorro e o cachorro obedece ele, um negócio bonitinho, rapaz. Mas, por exemplo, você ensinar pro cachorro que um determinado local ele pode ou não fazer xixi, fazer cocô, enfim, ele pode latir em determinado horário, não pode. Tem esse adestramento para isso também?
Sim, isso aí faz parte das necessidades, né? Faz parte do manejo sanitário, que você vai condicionar o cão a fazer suas necessidades em determinado local. Então é super possível, e não só possível, é interessante que seja feito, para você não ter um cão que faça suas necessidades em qualquer lugar, qualquer hora.
É um trabalho de educação.
De educação sanitária. Por exemplo, esses dias uma cliente me procurou, querendo adestrar o seu cachorro para só fazer suas necessidades na rua. Aí eu perguntei, tá, e quando estiver chovendo? Aí ela, você vai sair na chuva com ele ou ele vai ficar sem fazer? Então, tem que pensar também no contexto do cão, não na satisfazer a sua vontade ou necessidade, entende? E sobre os truques, aí tem muita parte do dog show, e aí você vê cachorro fingindo de morto, pulando, saltando, ficando em pé, dando a pata, é um mundo de possibilidades. E um cão, o cachorro como um indivíduo animal sociável e adestrável, não tem limites. O que você ensinar, você sabendo ensinar, ele vai aprender.
E a gente vê que hoje em dia, né, na nossa sociedade, o cão está ocupando cada vez mais um lugar importante na família, né? Muita gente já trata um cão como um filho.
Em caso de divórcio, já tem guarda compartilhada.
Guarda compartilhada.
Dos cães.
Então, essa questão que você falou, Guilherme, aí da educação, a gente vê que realmente o adestramento funciona como uma educação do filho, né? A educação do cão. Então, assim, qualquer pessoa, então, é indicado que qualquer pessoa que tem um cão faça esse tipo de trabalho com o seu animal?
Com certeza, e a própria pessoa pode fazer, mas se ela não tiver habilidade, tempo, ela procura um adestrador comportamental para poder estar fazendo esse trabalho e direcionando para aquilo que ela precisa. Mas o ponto que você tocou também sobre a questão da humanização dos cães é um problema hoje, é uma realidade, mas se tornou um problema porque muitas pessoas têm transferido para os cães uma afetividade exacerbada e tem esquecido da sua individualidade enquanto cão. Eu falei mais cedo, quais são as características de um cão? O que é que um cão precisa? Então, tem sido tratado como um filho e perdido a sua individualidade enquanto cão. Isso tem gerado inúmeros problemas e o principal deles é a ansiedade por separação. Estresse excessivo, reatividade,
é caso
destruindo
que
tudo, quebrando tudo.
O cachorro
está
em casa, sai, quando volta o cachorro comeu o para-choque do carro, enfim, fez um arraso no quintal.
É um dos desdobramentos possíveis da ansiedade por separação. Porque humanizou tanto o cão que quando você vai trabalhar, vai estudar, fazer qualquer coisa, o cão não sabe ser cão. E aí o que é que ele faz? Acaba com tudo. Ele precisa extravasar.
Do adestramento, tá vendo?
Ele precisa extravasar aquela energia.
Sim.
Ele precisa. Mas acima de tudo, o cão precisa ser cão.
Importante, inclusive, para quem tem casa com quintal pequeno, avalia bem. Não dá para ter um Rottweiler para criar em um 5x3, né? Ou então você vai ter que todos os dias, durante algumas horas,
tá bem definida,
passear com o cachorro, ter um espaço para soltar ele, para ele poder correr.
E a depender da raça, não é um passeio de 30 minutos que vai resolver. No domingo agora mesmo, eu tenho duas em casa, fiz um treinamento de guarda com uma, à tarde, domingo de Páscoa. Depois fui para Olívia, fiz uma hora de caminhada com ela, após um trabalho intenso de guarda. Cheguei em casa, peguei a outra e estava vagando pela cidade por cerca de 3 horas com ela.
É bastante coisa. Quem gosta da vida em fazenda, por exemplo, sabe que às vezes você faz viagens que duram praticamente o dia todo e o cachorro vai sair caminhando, acompanhando a comitiva ali, se tiver várias pessoas. Sai acompanhando e às vezes fica bem mais tranquilo do que qualquer ser humano, ele se cansa bem menos.
E isso não é maus-tratos.
Não.
Pelo contrário, se você perceber, o cão tá hiper feliz ali.
De estar dando um passeio longo.
De estar passeando, de estar trabalhando, de estar canalizando seus instintos.
Tá certo. Olha, quem ouviu a nossa conversa aqui, ficou interessado em saber um pouco mais, ficou interessado em conversar com você, ver o que pode ser feito com algum cão, às vezes, que já tem um comportamento que está atrapalhando o dia a dia da família, te encontra como? Tem perfil no Instagram, tem telefone, como é que faz para bater esse papo contigo?
O Instagram é nosso principal portfólio hoje, @canilarcanos, arcanos com U. Lá vai encontrar todo o nosso trabalho, além do adestramento comportamental, fazendo o trabalho de obediência básica, de manejo sanitário, de correção de comportamentos indesejados. Temos também a parte específica, que é treinamento de cães de guarda e proteção. Estamos iniciando agora no segundo semestre o treinamento de faro, detecção, treinamento de cães de busca e resgate, e também contamos com a reprodução e venda, a criação de cães funcionais, que é o pastor belga de Malinois e o pastor alemão de trabalho. Então confere lá nossa página que vocês vão curtir nosso trabalho.
Só repete aí, arroba canil arcanos.
Arcanos, arcanos. Pronto. Com U.
Tá certo. Samara Dias tá aí. Bastante coisa pra gente
maravilha,
aprender.
Maravilha, né? Que papo legal que a gente bateu agora, né, Frank? Obrigada, viu, pela sua participação aqui no Fala Conquista. As portas do nosso programa, da Rádio Câmara, estarão sempre abertas. Sempre que tiver algum evento, alguma atividade, pode entrar em contato com a gente.
E não faltarão oportunidades.
Uma forma nova, né, de trabalho para os cães. Traz aqui pra gente apresentar a novidade para a população. Agora 12 horas e 27 minutos, a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vem pela frente. Na Casa do Povo é assim, com trabalho coletivo. Na Casa do Povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara.
Agora 12:31.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pela Folha de São Paulo. Master pagou ao menos 543 milhões a 91 escritórios de advocacia em 4 anos.
O estado de São Paulo, Petrobras, vai devolver receita extra de leilão de gás após repressão de Lula.
Jornal o Globo, STF adia decisão sobre a sucessão de Castro no governo do Rio de Janeiro.
Zero Hora, presidente do Senado destrava indicação de Messias ao STF. Sabatina marcada para o dia 29.
Jornal Correio Brasiliense, solução para a BRB sai em 30 dias de Selma, de Celina.
Jornal Estado de Minas, doenças respiratórias põem BH e Minas Gerais em alerta.
Diário do Nordeste no Ceará, Enel, as incertezas sobre a renovação de contrato.
Jornal do Comércio, acordo do TSE com o Estado libera obra no canal do Fragoso.
Aqui na Bahia, o Jornal à Tarde traz como manchete: profilaxia será levada à população mais jovem para conter a alta do HIV.
Jornal Correio, pesquisa propõe novo modelo de prevenção do HIV entre jovens.
Tribuna da Bahia, um número preocupante na Bahia. 2 pessoas desaparecem por dia.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
E olha só, gente, a tecnologia como aliada no combate à violência contra a mulher. Um estudante de Vitória da Conquista vem chamando a atenção ao desenvolver um protótipo capaz de identificar em tempo real pedidos silenciosos de socorro feito por mulheres em situação de risco.
O projeto, batizado de SDM Segurança da Mulher, utiliza, Samara, a inteligência artificial para reconhecer o gesto universal de ajuda quando a vítima dobra o polegar e fecha a mão. E, a partir disso, aciona automaticamente autoridades, enviando imagem, localização, data e horário da ocorrência.
E a iniciativa é do estudante Rian Victor Oliveira Barbosa, do 3º ano de eletrônica do IFBA de Vitória da Conquista, Guilherme, e nasceu dentro da sala de aula a partir de uma proposta da disciplina de filosofia durante a semana de enfrentamento à violência contra a mulher. E a orientação é da professora Valquíria Dias de Almeida, e a gente tem a honra de recebê-los aqui no Fala Conquista nesta sexta-feira, né, Guilherme?
Exatamente, vamos ouvi-los logo. Boa tarde, Rian. Boa tarde, professora Valquíria. Para a gente é uma satisfação recebê-los aqui para a gente falar de um assunto tão importante e de uma iniciativa de uma instituição de ensino pública onde está produzindo conhecimento e aplicando a ciência no dia a dia da nossa população.
Boa tarde, Samara. Boa tarde, Guilherme. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite, como o Guilherme falou, né, de estar divulgando uma iniciativa desenvolvida dentro do Instituto Federal. O Instituto Federal IFBA Campus de Vitória da Conquista é pautado nessa perspectiva deste enfrentamento das questões relacionadas a problemas em sociedade, e a violência contra a mulher é um mal que vem se alastrando. E estar aqui hoje junto com o Rian para poder divulgar, né, essa proposta de mais uma ferramenta que pode servir contra o enfrentamento a este mal, muito nos orgulha. E também engrandece o serviço que vem sendo desenvolvido dentro dos institutos federais. Então, assim, muito obrigada pela sensibilidade em enxergar a potencialidade desse programa e a necessidade desse programa para a sociedade, e de como é importante essa divulgação através dos meios, seja pela rádio, seja pela televisão, seja pelas mídias sociais, para que alcance mais pessoas, né? Esse é o intuito de estarmos aqui para divulgar o programa, para divulgar o que vem sendo desenvolvido no IFBA Campus de Vitória da Conquista, assim como nos demais IFBAs, né, da Bahia.
Rian, boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Guilherme, boa tarde, Samara. Agradeço muito o convite também. Estar aqui presente é uma honra também para a Câmara de Vitória da Conquista. E eu queria muito agradecer à professora Valquíria por ter disponibilizado a disciplina de filosofia e ter dado essa abertura para a gente de aplicar nossos conhecimentos interdisciplinares no contexto da violência contra a mulher. A partir disso, foi proposto o SDM. assim como outras atividades também em enfrentamento à violência contra a mulher.
Pode falar. Você está contando então como esse projeto surgiu, né? Como é que você teve a ideia de criar esse projeto?
Sim, a ideia principal do projeto surgiu quando a professora mesmo disponibilizou o trabalho dentro da disciplina de filosofia e a gente pretendeu agregar uma tecnologia. Eu conversei com a professora Valquíria e isso foi discorrido em uma semana. Eu cheguei na professora e falei: professora, eu tenho uma ideia de um projeto de pedido de socorro em tempo real para acionar autoridades. A professora pegou, falou que todo apoio que ela pudesse oferecer, que ela estava disponível. E o projeto surgiu a partir da perspectiva que eu estava conversando com minha namorada e no momento em que a gente estava vendo o que fazer, o que propor para esse trabalho, a gente começou a ver vídeos nas redes sociais de testes sociais, em que as mulheres faziam gestos do gesto de socorro universal e não eram atendidas tanto por medo da agressão externa da pessoa que está, tanto quanto pelo fato de às vezes não conhecer o gesto. Então eu pensei na perspectiva que se fosse uma autoridade não teria como recusar, e a partir disso eu também lembrei que Brumado já conta com o reconhecimento facial para captura de criminosos. E aí eu pensei, se fosse uma captura não de reconhecimento facial, mas se fosse uma captura de gesto, funcionaria tão bem quanto para acionar autoridades. E não teria como recusar auxílio, gerando provas digitais e funcionando em tempo real.
E como é que foi a repercussão disso entre os colegas, entre os colegas, tanto de sala quanto do curso? Como é que isso está reverberando?
Repercutiu bastante, principalmente que até os professores acharam muito impressionante por ser uma ideia que poderia ser pensada e tratada há tempos. É uma tecnologia que já poderia existir, só que no pensamento crítico ainda não tinha sido aplicado de como aplicar isso à violência contra a mulher, porque já existem medidas tecnológicas como o botão do pânico, que depende de algo físico, e eu não queria ter essa dependência de algo físico no caso que uma mulher tenha que comprar algo, porque o botão do pânico ele funciona no caso com quando a mulher já tem a medida protetiva, né? Então às vezes ela não tem como ter essa medida protetiva, às vezes o agressor não deixa ela ter um celular, não deixa ela comunicar, não deixa ela fazer uma compra. Então, na perspectiva que se fosse algo que uma câmera capturasse, ela não dependeria de coisa do tipo. Então, todos os professores, todos os alunos acharam muito impressionante.
Como é que funciona na prática esse seu projeto?
Na prática, o projeto é uma câmera de alto fluxo, pode ser aplicado no centro ou em lojas, restaurantes. A mulher vai fazer o gesto de socorro independente, com a mão, que é o polegar na palma da mão e os quatro dedos recolhidos para dentro. E aí ele vai tirar, vai ver quantas vezes a pessoa fez o gesto, que geralmente quando a mulher faz esse gesto, ela não recorre a uma vez só de fazer o gesto, ela recorre duas ou mais. E aí eu botei esse ciclo para que não fosse confundido com outro gesto, como segurar uma sacola, um joinha ou coisas do tipo. E então ele faz essa verificação, mas a partir do momento que a mulher fez o gesto, ele vai reconhecer, vai tirar uma captura imediata, gerando já uma prova virtual, vai abrir um meio de comunicação, pode ser o WhatsApp ou coisas do tipo, vai enviar imediatamente para a autoridade. No meu caso, eu utilizo a plataforma WhatsApp para enviar imediatamente para o 180, que já é especializado para denúncia da mulher.
Que é o 180, inclusive. 180. É importante a gente sempre destacar isso, que é o canal de denúncia específico para casos de violência contra a mulher. Então, se você sabe de alguém que está sofrendo esse tipo de violência, se você é vítima de algum tipo de violência doméstica, você pode fazer a denúncia diretamente no 180.
Então, vamos explicar mais uma vez. Professora, eu queria que você explicasse o seguinte. os setores da cidade, né, da sociedade, vão ter acesso a esse material, de que forma? Então, por exemplo, como você falou, esse material vai estar em um restaurante, em um bar. Como é que a pessoa vai ter acesso a esse material? E onde ele pode ser colocado para não ser identificado? Como é que funciona?
A pessoa pode entrar em contato comigo mesmo, por Instagram ou por WhatsApp, que eu vou disponibilizar. Que é _VictorXP17, que é meu Instagram pessoal, mas que pode entrar em contato comigo através de lá. E ele pode ser aplicado em câmeras de alto fluxo, independente de quais sejam. Não é de alto custo o projeto, principalmente pela viabilidade dele. Ele não é um projeto de alto custo. E ele pode ser facilmente aplicado, porque o software já está pronto, ele só precisa de um hardware para funcionar. Fiz 18.
18 anos. A professora, o orgulho.
É, o orgulho.
Ele falando e a professora com os olhos brilhando.
Em relação à aplicabilidade e o programa, nós estamos no processo de certificação. Nós estamos no processo de certificação do programa, né? Então, nós abrimos um processo de certificação via IFBA para que seja certificado dentro dos trâmites legais, para que aí depois possa ser disponibilizado para a sociedade. Então, inclusive, a gente quer aproveitar o espaço da rádio, né, para dizer a prefeituras, a restaurantes, outros espaços que queiram, né, aderir e queiram ter contato com o projeto, que assim que ele estiver, né, finalizado esse processo de certificação, é o nosso intuito disponibilizar para a comunidade. E
pelo
é o que
eu entendi, gratuitamente.
Isso,
né?
E é o que os institutos federais, as universidades públicas, elas devem e têm que fazer com o conhecimento que é gerado lá dentro. A gente tem uma dívida para com a sociedade. Então, esse conhecimento gerado lá dentro não é um conhecimento que deve ficar restrito à Valquíria Dias, à Rian, à Samara ou Guilherme. Então, no meu entendimento, quanto educadora, o nosso papel crítico, social e deste enfrentamento é disponibilizar para o enfrentamento para o problema. Então, a gente está correndo atrás de toda a certificação, todo o trâmite legal, né, para que não seja pego por uma outra pessoa que venha utilizar de forma restritamente comercial. Quando surgiu dentro de uma perspectiva que foi criado não só por Rian, mas por todo esse conhecimento interdisciplinar que Rian teve acesso. Então, a gente tem no aplicativo aí questões relacionadas à linguagem, questão relacionada ao senso crítico, questão relacionada à computação. Então, não é algo que foi construído de estalo, é algo que vem sendo construído dentro do processo educacional de Rian e que é a várias mãos. É do professor de português, é do professor de geografia, é do professor de filosofia. Culminou de ser desenvolvido na disciplina de filosofia, né? E que é uma disciplina, Samara, que comumente, inclusive, é vista como uma disciplina de cunho muito teórico, muito conteudista. E aí a gente traz essa quebra dentro dos institutos federais e, enquanto professora, na minha prática educativa, de que a filosofia ela deve ir para além desse conteudismo. Ela deve aliar o conteúdo, sim, à teoria, mas também à prática, à reflexão, né? E inspirar transformações. Então, a gente parte desse princípio, partiu dentro do projeto, da perspectiva de Aristóteles, né? Do bem comum a todos. E esse bem comum a todos é utilizar os conhecimentos adquiridos, seja nas universidades públicas, seja nos institutos federais, para o enfrentamento de um problema tão grave. Né? A gente vê nos noticiários recentemente o quanto vem se agravando os casos, as modalidades de crueldade para com a mulher em sociedade brasileira relacionado a diversos tipos de violências psicológicas, físicas, entre outras. Então, dentro dessa perspectiva, a disciplina ela buscou não ficar só no campo do abstrato. A gente partiu do teórico, do campo epistemológico, sim, mas a gente precisa também entender que esses conhecimentos devem estar agenciados com a prática. Então, a gente buscou, por exemplo, dentro da Semana de Enfrentamento contra a Mulher, trabalhar a questão da justiça social, dos direitos humanos, da responsabilidade coletiva, do papel do Estado que a gente cobra tanto e é necessário que se cobre, mas do nosso papel também enquanto sociedade. Enquanto professor, enquanto aluno, a gente também faz parte dessa sociedade. Então, nesse agenciamento, a gente buscou que o aluno entendesse que é importante entender teoria, mas é importante também aplicar, agir de forma crítica e responsável sobre a realidade da sociedade que a gente vive. Então, o nosso anseio é, né, que o programa ele viabilize e nos dê forma de alcançar outros prefeituras, outros agentes da sociedade, para que esse programa possa ser aplicado.
Vocês já conseguem ver esse projeto rodando aí o Brasil todo, imagina. Imagina, Guilherme.
Nosso anseio, né?
Pode falar, Ian.
É, inclusive, eu mesmo entrei em contato com a ADEAN, Delegacia Especializada da Mulher, para já tentar aplicar isso. Inclusive, foi testado no refeitório do nosso campus, que é de alto fluxo, para ver se funcionava, se era viabilizado. Funcionou corretamente, deu tudo ok. É, tem limitações de hardware, porque ainda está na fase de protótipo, mas já funciona tão bem quanto um projeto final. E como a professora falou, a gente agora está nos trâmites para registrar o software no Conselho Nacional de Pesquisa, o INPI, e disponibilizar, e é isso.
É, o dinheiro público investido em instituições de ensino como o IFBA, em outras universidades, tendo esse retorno. E o mais interessante é que a minha pergunta seguinte à professora seria justamente de como é que se deu esse diálogo da ciência da computação, da área de TI, com a filosofia para culminar nisso, né? E ela já explicou que o pressuposto do qual partiu, e certamente o coração da professora ficou quentinho, né? com isso chegando agora e indo direto para a população, gerando benefícios. E a gente espera que isso realmente consiga gerar ainda mais segurança para mulheres e, quem sabe, esse conhecimento compartilhado não gere outras formas de garantir mais segurança também para outras vítimas de outros tipos de violência. Né?
É um resultado coletivo, né? Nós somos sujeitos de vários outros sujeitos que contribuíram. Quando você fala mais cedo de quão aprende enquanto jornalista, Paulo Freire propõe isso. A educação tem que ser uma via de mão dupla. Assim como eu ensino, eu também aprendo. Então, é muito gratificante para o educador, além de aprender com o Rian, né, perspectivas da área da qual ele domina tão bem, de ter contribuído para que ele tivesse esse olhar do senso crítico, mas já o que falta muito na nossa sociedade, aliado a esse senso crítico, né, de empatia para o problema, que pode não ser com você, mas é para com o outro. Então, quando acontece a violência contra a mulher, não aconteceu, não é mais um número, né? Não é só mais uma estatística, é a mãe de alguém, é a irmã de alguém, é a esposa de alguém. Então, quando a gente fala que é um produto de várias mãos, é dando voz e reconhecendo o papel da educação brasileira, desde nossa formação lá de aprender a ler, até entender quem é Aristóteles e a busca de um bem comum. De que a gente não se constrói enquanto pessoa sozinho, né? E de que a sociedade não vai melhorar enquanto sociedade se a gente não entender papel de nós, enquanto agentes transformadores dessa sociedade. A culpabilização apenas de agentes públicos, de que é necessário, a cobrança de ações, seja do Estado, seja de políticas públicas, é muito importante. Mas a nossa ação, enquanto sujeitos, enquanto comunidades, para o enfrentamento, também é muito importante. Então, eu fico muito orgulhosa, não só do resultado, mas do processo, né? De entender que eu consegui desenvolver, né? Minimamente, eu falo porque a minha contribuição é pequena, são muitos outros professores, muitos outros agentes, da família de Rian. É importante a gente ver aqui que é o resultado de uma parceria entre educação, família e escola. Rian não é um produto só do IFBA, Rian não é só um produto da educação pública, é da família, da escola, né? É dos agentes que fizeram com que ele tivesse esse sentimento de, nossa, por que que não olham o gesto? Ou por que olham o gesto e têm medo de intervir? A gente vive numa sociedade extremamente violenta, né? Você bate no carro um do outro e aí a forma como você reage porque bateu no carro, muitas vezes a outra pessoa pode ser agredida. Imagine intervindo num sinal.